Saia adentrando na avenida, Baiana System, com seu frevo foguete em órbita da terra. Simbora, frevo foguete. Como serão os futuros carnavais? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que está trabalhando? Como serão os futuros carnavais? Em órbita da Terra, trios elétricos satélites. É o freio de foguete subindo que nem a pomba. Propagando pelo espaço sideral, chegando em outros povos, em outros planetas, porque é isso aí. Ninguém sabe como vai ser o futuro do carnaval.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Radioca, um programa dependente de música.
Alô, alô, pessoal, começa mais um Radioca, seu programa dependente de música, com muita música, informação e bate-papo aqui na sua rádio Cardeal FM 106.1. Hoje um programa especialíssimo, programa especial, Lucas Santana, um artista baiano que tem uma importância muito grande, principalmente no cenário da música independente brasileira. Teve ali um momento muito fértil, que inclusive o Radioca acompanhou bem de perto. Ele foi para a França e a gente bateu um papo com ele. Mas você vai ouvir Lucas tratando aí de assuntos muito importantes, muito interessantes, falando do cenário ali na França, de como é a experiência dele na França, falando da música brasileira, enfim, falando de vários assuntos. O Luciano fez essa entrevista com ele, vai falar um pouco mais sobre isso. Fala um pouco mais aí, Lucas.
Olá, Rony, lá ouvintes, é isso. É, Lucas estava aqui pelo Brasil, né, aqui pela Bahia, e eu aproveitei para entrevistar ele, pegar essas. É, tentar entender um pouco sobre esse disco, é um disco mais ou menos conceitual, né, chamado Brasiliano, é, que ele fala, ele trata da língua brasileira, né? A gente vai ouvir um pouco ele falando isso, mas dessa língua brasileira, que, de onde vem essa língua brasileira, é um disco cheio de participações. É um disco que comemora 25 anos da carreira de Lucas. E a gente vai ouvir ele também falando desse novo momento da carreira, né? Ele algum tempo foi morar na França, está desenvolvendo essa carreira na França. A gente vai ouvir um pouquinho sobre esse momento de Lucas Santana, um cara, como o Rony falou, muito importante aí da música baiana, da música brasileira. E já um veterano, né? Filho de um grande produtor brasileiro, Roberto Santana, e que aí acho que já tem 30 anos não sei se ele conta ali a fase dele como músico, tocando com Gilberto Gil, enfim. Queria lembrar, antes da gente ouvir as músicas, antes da gente ouvir Lucas, quem quiser entrar em contato com a gente, programaradioca@gmail.com, é nosso e-mail, pode mandar sua crítica, sua sugestão, pode mandar música, alguns artistas mandam seus lançamentos, ou pelo menos um link para a gente acompanhar esse trabalho, se a gente achar interessante trazer para cá. E siga a gente no Instagram, é só buscar lá Radioca, a gente atualiza aí com informações, com novidades do programa, novidades do festival. Segue a gente, compartilha, é sempre importante contar com vocês. Vamos então de Lucas Santana, a primeira música é Quando Me Lengua, música do próprio Lucas Santana, ressaltando que esse disco ele tá cantando em várias línguas e cheio de participações especiais, então vamos a essa primeira música. Radioca.
Cielo si deja. Cuando mi lengua en tu boca moja del cielo te toca. Cuando mi lengua en tu lengua hacemos la traducción. Son dos serpientes que se cruzan la hélice y gira el mundo. Dos animais en voo, ofreciéndoles en brazos acolledores a pouso. De esa manera, es decir, picando a fruta apenas copeteiro, sin dejar de escoljala tan sequera dos beisos da árbore, tomando só o bocado xusto, o máis jorentoso, pois de ese modo nos amamos. De esa manera en que se mantienen firmes las maceiras, botando raíces en la intención, esa en que los pájaros beliscan la fruta, pero no llegan nunca a comerla por completo.
Cuando mi lengua en tu oreja nublada el cielo se deja. Cuando mi lengua en tu boca mojada el cielo te toca. En tu lengua hacemos la traducción. Son dos serpientes que se cruzan la hélice y gira el mundo. Esquinas que se cruzan, calles opulentas. Si el corazón rebosa, el habla inventa. pela vida mengua. Quando me lembro em tu pezón, el cielo en tentación.
Primeira música aqui do nosso especial Lucas Santana, Quando Me Língua, música do próprio Lucas Santana. Agora a gente vai ouvir um pouquinho de Lucas falando da experiência dele na França, não é isso, Luciano?
É isso, ele falando um pouco como essa vida de artista na França, qual a diferença que ele enxergou aí entre morar na França, ser um artista na França e aqui no Brasil. Vamos ouvir um pouco aí do Lucas Santana. Na sequência a gente ouve música.
Radioca. Eu já moro no sul da França há quase 4 anos. Para mim pessoalmente, né? Porque eu acho que essas coisas para cada pessoa é de uma maneira, assim. Mas para mim pessoalmente tem muitas diferenças, assim. A primeira delas é que lá eu tenho uma gravadora que é super respeitada na França, assim, que é meio uma gravadora que todo mundo quer entrar lá, sabe? E o ano passado eles fizeram 20 anos. E eles investem a beça em meu trabalho, assim, não só na França, mas na Europa inteira. Então, isso por si só já faz uma enorme diferença, assim, pro trabalho. Além disso, tem essa questão de eu estar na França, então, a Europa é tudo perto, né? Então, quando eu lanço um disco, eu já tô lá, então, eu ganho vários países para poder fazer a turnê do disco, né? E, claro, as bandas aqui do Brasil vão pra Europa uma vez por ano, às vezes fazem uma turnê e tal. Mas é diferente de você estar lá, né? Porque não tem essa questão de, eu só posso ir tal mês do ano, ficar 15 dias, né? Pra ser viável. No meu caso lá é como, sei lá, eu morar em São Paulo e tocar em Salvador, depois eu volto pra São Paulo, vou tocar em Recife, volto pra Salvador, ou o contrário. Então isso me permite fazer muito mais shows na Europa. Tem também a questão do intermitando o espetáculo, que é meio um bolsa artista que tem lá. Então isso dá uma segurança social muito grande para os artistas lá. Você faz uma quantidade de shows no ano e a partir do ano seguinte você ganha um salário do governo. Então, se tiver um mês que você não faça show nenhum, você vai ganhar uma grana que vai pagar todas as suas contas fixas, né? E nos meses que você tem show, você vai ganhar os cachês dos shows mais uma parte desse salário. Então, isso te permite uma segurança assim, social, te permite guardar dinheiro e tal. E por fim, acho que eu diria a estrutura assim, do mercado, que aqui no Brasil a gente chama de independente, mas que na verdade é super dependente do SESC, né, dos editais e tal. Lá, esse mercado eu acho mais bem estruturado, no sentido de que, por exemplo, a França territorialmente é do tamanho da Bahia. Mas, no entanto, o Brasil não tem nem 6 mil municípios e a França tem 36 mil municípios. Então você tem muito mais lugar para tocar, entendeu? Às vezes eu toco em cidades assim, de 3 mil pessoas, mas aí tem um teatro foda para 500 pessoas, assim, e com um esquema ótimo, como se fosse um SESC, um bom festival no Brasil. Ou essa cidadezinha do interior tem um festival massa, assim. E onde eles não têm uma mentalidade tipo, eu vou levar, só é um festival por ano, a gente só tem essa grana, então eu vou levar o Ivete Sangalo pra cidade toda, sabe? Não, o pensamento é, vou levar um artista do Mali, vou levar o Lucas Santana do Brasil, vou levar não sei quem, sabe? A ideia da curadoria é de mostrar diversidade, boa música, assim. Não que a Ivete não seja boa música, eu acho o trabalho dela foda. Mas acho que eu fui claro, né? De curadoria ela é mais diversa, assim, não tem muito uma mentalidade tipo, pô, vou pegar um nome muito famoso e vou gastar todo o dinheiro com ele, sabe? Num show anual. É, as rádios também, a rádio de maior audiência lá é a Rádio France, acho que são 7 milhões de ouvintes por mês, e eles fazem playlists durante o ano, playlist de inverno, de verão, e eu já entrei em muitas playlists lá, são 30 nomes que vão ficar rodando diariamente, então acaba que eu toco mais na rádio lá do que aqui, e enfim, acho que também por conta, como eu falei, da minha gravadora, acabou que eu tenho uma estrutura lá e uma expectativa em relação ao meu trabalho que talvez seja maior que no Brasil, assim. Por exemplo, recentemente, a maior revista de circulação lá chama Telerama e acabou de ser uma matéria, assim, tipo, os 30 álbuns mais esperados de 2026 e meu álbum tá lá junto com Lana Del Rey, sabe, com Weeknd. Então, sei lá, talvez lá minha música faça mais sentido do que aqui, não sei. É um pouco uma impressão, assim, só.
Ouvimos Lucas Santana com participação de Flávia Coelho, Dan Lessu. Música de Lucas Santana e Flávia Coelho, arranjo de corda de Gilberto Monte. Gilberto Monte, para quem não sabe, sergipano, mas morou aqui na Bahia há muito tempo, produtor musical, já trabalhou muito com Lucas, grande amigo, está produzindo muita coisa em São Paulo também. E agora a gente vai para Lucas falando um pouco do álbum, né, desse novo álbum, não é isso, Luciano?
Exatamente, eu acho que melhor do que a gente explicar aí esse conceito do álbum, essa ideia que ele teve desse álbum aí comemorativo e conceitual, eu acho basicamente conceitual, né? Ele tem uma linha aí que ele quer contar dessa história, e ele é melhor, nada melhor do que ele, é uma fala bem elucidativa, né, sobre o disco, de como ele chegou a essa ideia do disco, e até uma. Ele traz aí uma. Informações que muita gente passa batido dessa história da língua brasileira, história dessa língua que a gente fala. Vamos aí ouvir mais um pouco de Lucas Santana.
Eu sabia que seria meu 10º álbum e que eu completaria 25 anos de carreira. Então a primeira ideia que chegou pra mim é que eu queria fazer um disco festivo, assim, realmente um disco pra celebrar esses 25 anos. E então eu iria chamar um monte de gente pra cantar comigo. Essa era a ideia original, mesmo antes de saber sobre o que seria o disco. E depois, andando com meu filho mais velho lá, a gente já morava na França há três meses, e ele tava super feliz, porque ele falou, pô pai, já falo português fluentemente, espanhol também, agora eu vou falar francês, então quando eu acabar acho que eu vou estudar italiano, porque assim eu domino as principais romance languages. Aí quando ele falou romance languages, eu achei lindo esse nome, assim, né, de línguas e por que romance, eu não entendi na hora, mas achei bonito. E virei pra ele e falei, pô, meu filho, muito obrigado, você acabou de me dar meu próximo disco. Nesse mesmo dia já voltei pra casa, comecei as pesquisas e tal, e a princípio seria um disco cantado em línguas românicas, né, como eu falei, inglês, francês, espanhol, português, mas também descobri que tinha occitano, catalão, galego, romeno, enfim, eu falei, pô, legal, vou cantar em várias línguas, e corroborou com a ideia de chamar muita gente para cantar, porque aí se eu fizesse uma canção em italiano, eu chamaria um cantor italiano para cantar, se eu fizesse uma canção em francês, chamaria uma cantora francesa e assim por diante. Essa era a ideia, só que aí nessas pesquisas de livros sobre linguística, sobre filologia e tal, eu acabei encontrando o Latim Pó, o livro do Caetano Galindo, que conta a história da formação da nossa língua no Brasil, né? E aí quando eu acabei o livro, dois sentimentos muito fortes chegaram para mim, assim, o primeiro era como era bonita a história da formação da língua brasileira, né, saindo da Itália no século IV, com a expansão do Império Romano, o latim vulgar, que era a língua do povo, falada na rua, não era a língua da elite, que era o latim clássico, toda a viagem que ele faz, passando pelo Mediterrâneo, encontrando o occitano, o provençal, encontrando o celta antigo na Espanha, subindo pro noroeste da Espanha, ali na Galícia, né, que foi ocupada pelo Império Romano, e como eles transformaram o latim e virou a língua galega, que depois desce para Portugal, que no início o português, a língua portuguesa, na verdade era a língua galega, mas depois eles negam isso, e também a Península Ibérica tinha sido ocupada pelos árabes durante 8 séculos, então tinha uma língua chamada moçárabe, quando as caravelas saíram para o Brasil, que era uma mistura de árabe e português, por isso que na nossa língua no Brasil existe tanta influência de palavras árabes. E aí quando essas caravelas chegam aqui em 1500, elas encontram 1800 línguas indígenas. Ou seja, não é que elas encontraram uma ou outra língua indígena, elas encontraram famílias linguísticas. Porque tudo isso que eu falei que saiu da Itália até chegar no Brasil é uma família linguística só, que é justamente as Romance Languages, a família das línguas que vem do latim, as línguas românicas. Mas quando elas chegaram no Brasil, existiam muitas famílias de línguas indígenas. E depois chegaram 300 línguas da África com a escravidão. Então, assim, é muito complicado chamar a nossa língua hoje em dia de portuguesa, porque a gente tem total certeza de que o Brasil é um encontro entre os portugueses, os indígenas e os africanos. Essa é a formação do nosso povo, ninguém contesta isso. Então, se essa é a formação do nosso povo, se a língua é a base de qualquer cultura, por que que a nossa língua é só portuguesa? Porque a gente foi colonizado. Então, a gente apagou muitos mil anos de história, a gente está pagando aí toda uma herança de famílias linguísticas indígenas, de 300 idiomas africanos que vieram e que no seu falar moldaram a língua brasileira, né? Por exemplo, todos os países que foram colonizados por Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, todos eles falam com esse santo português. O Brasil é o único que não fala. Isso é por conta da maneira como os africanos se apropriaram das palavras, da fala aqui no Brasil. E outro dado importante que não se ensina nos livros de história nas escolas no Brasil é que o Brasil tem 5 séculos. Mas, durante os 2 primeiros séculos e meio no Brasil, a língua mais falada no Brasil foram as línguas gerais, não foi o português. Ou seja, metade da nossa história, os 2 primeiros séculos e meio, a língua mais falada era as línguas gerais, que era uma mistura de português com línguas indígenas, né? Tanto é que tinha a língua geral da Bahia, a língua geral de São Paulo, a língua geral do Maranhão, a língua geral de São Vicente, que dependia da língua indígena que era mais forte em cada região. Ou seja, então, eu acho muito difícil atualmente, não só eu, né? Vários linguistas importantes, tanto no Brasil quanto em Portugal, afirmam que no Brasil já se fala uma língua brasileira. E eu acredito piamente nisso, assim. Tanto é que, por exemplo, a indústria de tradução de livros em Portugal é uma e no Brasil é outra. Uma pessoa que traduz um livro do inglês para o português é uma indústria de tradução. Essa pessoa jamais vai traduzir para o Brasil também, porque aqui é outra indústria, entendeu? De tradução de livros. Isso só comprova como, claro, a língua brasileira tem como uma das mães a língua portuguesa, mas ela já é uma outra língua. E é sobre isso que o disco Brasiliano fala. Brasiliano é minha proposição para o nome da língua brasileira, mas pode ser brasiliês, pode ser brasileiro, sim. Isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente reconheça a nossa língua. Porque, como eu falei, a língua é a base de qualquer cultura, entendeu? Então, se a gente reconhece uma música brasileira, uma literatura brasileira, uma arquitetura, uma culinária, um cinema brasileiro, ou seja, se a gente se sente inserido dentro de uma cultura brasileira, é muito estranho que a nossa língua seja apenas portuguesa, sabe? A nossa língua tem que ser brasileira. E é essa a discussão que o disco traz.
Radioca.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala!
Fogo do lado, sambódromo, dos América Latina em pó. O que quero que pode até rimar?
Fogo do lado, sambódromo, dos América Latina em pó. O que quero que pode até rimar?
Fogo do lado, sambódromo, dos América Latina em pó. O que quero que pode até rimar?
Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na veloda dicção tchum-tchum de Carmen Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate, checkmate. Explique-nos, Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do lobo do homem. Lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes. Nomes em an. De coisas como Rani, imã, 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 imã. Nomes de nomes, como Scarlet Moon de Chevalier, Glauco Matoso, Iarrigo Barnabé e Maria da Fé, Iarrigo Barnabé.
Flor do Lácio Sambódromo, luz América Latina em pó, o que quero que pode essa língua?
Flor do Lácio Sambódromo, América Latina em pó. O que quero que pode essa língua?
Flor do Lácio Sambódromo, luz América Latina em pó. O que quero que pode essa língua?
Incrível! É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão.
Blitz quer dizer Corisco, Hollywood quer dizer Azevedo.
E o recôncavo, e o recôncavo, o recôncavo, meu medo.
A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho mátria e quero frátria.
A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho mátria e quero frátria.
A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho mátria e quero frátria.
Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura.
Samba rap, chic left com banana.
Será que ele está no pão de açúcar?
Tá crowd, bro, você e tu, lhe amo.
O que é que eu te faço, nego?
Pode ligar!
Mas de brinquinho, Ricardo,
eu aqui vai ficar desesperado.
Até vinho, põe esta camisola pra dentro. Assim mais parece um espantado.
I'd like to spend some time in Mozambique.
Arigato, arigato.
Nós tanto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem.
Livros, discos, vídeos, a mão cheia. E deixa que diga o que pensa, que fale.
Fechando esse lado A do especial Lucas Santana com Caetano Veloso e participação de Elza Soares, a música Língua. Nada melhor do que a gente fechar com essa música, né? Já que o Lucas está falando o tempo todo desse assunto, a música ali do disco Velô. E antes a gente ouviu a música de Lucas com participação de Gilberto Gil, A História da Nossa Língua. Música de Lucas Santana com arranjo de corda de Felipe Pacheco Ventura. A gente vai para um rápido intervalo e volta com mais Lucas Santana para vocês.
Estamos de volta com o seu Radioca.
Um programa dependente de música.
voltando com mais Radioca, seu programa dependente de música, com mais música, informação e bate-papo aqui na sua rádio Cardeal FM 106.5. Lembrando que a gente está aqui com o especial de Lucas Santana, esse artista tão importante ali da música independente brasileira, da música brasileira como um todo. Ele está um tempão na França. Primeiro lado, ele já fala um pouco sobre isso, fala sobre esse novo álbum que a gente está aqui tocando, e ele está dissecando um pouco sobre esse disco, né, das motivações, enfim, de tudo que fez com que ele fizesse esse disco. E a gente agora abre com uma nova fala dele, comentando um pouco sobre a música brasileira ou não, né? De que tipo de observação ele tem a respeito disso. E na sequência, a gente tem uma música com participação de Raquel Reis, a música de Lucas, Eu Ainda Te Amo. Música de Lucas Santana e Fábio Pixovski.
Rapaz, eu vejo por alto assim que a música brasileira continua bem, muita gente legal surgindo assim, mas pra ser bem honesto, assim, cara, há muitos anos que eu gosto mais de ler do que de ouvir música, sabe? Porque eu já toco muito em casa, gravo, produzo, coisa dos outros também, assim, então, sei lá, é meio como um motorista de Uber, sabe? O cara trabalha o dia inteiro dirigindo, chega em casa e, tipo, a mulher fala, pô, vamos ali de carro. Você fala, pô, vamos andando, sabe? Porque, pô, de carro eu já não aguento mais. Então, assim, eu, em casa, por exemplo, eu não escuto música. Eu realmente tenho um prazer enorme em ler. Eu gosto muito mesmo, assim. É uma coisa que me excita ler, assim, sabe? Descobrir coisas novas, assim, ou me engajar numa história fictícia ali. Eu gosto muito de ler, então já há muitos anos que eu leio bastante, assim, e escuto pouca música, assim, então não vou citar aqui nomes, mas acho que todo mundo novo merece atenção, merece ver qual é e tal. E sei que a produção sempre se mantém num nível alto.
Se ela te disser que tudo acabou, que você não cuidou quando ela estava perto de você, tanto pra viver, mas você não viu, estava distante. No rádio aquela canção, onde o Djavan versa sobre o azul, e você distante, o sol pra se pôr e conversar como fazíamos antes. Deixa desfazer, deixa se soltar. Eu ainda te amo. Deixa desfazer, deixa se soltar. Eu ainda te amo. Narararararae, narararararari, narararararae, narararararae. Se ela lhe disser que tudo acabou, que você não cuidou quando ela estava perto de você, tanto pra viver, mas você não viu, estava distante, o eco na imensidão da palavra vã que se dobra sóis e você distante. O sol já se foi, o silêncio não, cai a escuridão. Deixa desfazer,
deixa desfazer, deixa,
deixa se soltar. Eu ainda te amo. Deixa desfazer,
deixa,
deixa se soltar. Eu ainda te amo. Narararararae, narararararari. Narararararae, narararararari.
Quanto tem, 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 quanto tem Ouvimos aí Baiana System, Chico César, com a música Brasiliana, música de Roberto Barreto, Nítio Garramone. Antes, Lucas Santana, com participação de Raquel Reis, a música é Eu Ainda Te Amo, música do próprio Lucas, com Fábio Pintsovski, arranjo de cordas de Felipe Pacheco Ventura. Essa música do Baiana também dialoga aí, o nome do disco de Lucas é Brasiliano, e o Baiana traz essa coisa do Brasiliano, essa coisa do Brasil, dialoga com um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Que tem a herança africana, traz a coisa indígena, tem a herança portuguesa, e acaba tendo por isso a herança moura também, e é dentro de uma América Latina que fala espanhol, então a gente está cercado de referências, influências, e acaba sendo um país bem diferente. Eu acho que Lucas defende isso, como a língua como um marco disso, né? Ele fala lá, na primeira parte, ele fala muito isso, como a língua portuguesa, mas a gente não fala a língua portuguesa, porque a gente acabou com essas influências, com essa mudança no tempo dessa língua portuguesa, que acabou virando outra coisa, que é uma língua que só a gente fala, que é a língua brasileira. E tem muito sentido isso, e Lucas defende isso no disco, como vocês já perceberam aí ouvindo algumas das faixas. Acho que tem algumas faixas que a gente não vai tocar aqui, que ele traz essas línguas mães incorporadas nas letras, ele cantando com outros convidados, falando um pouco disso. E, enfim, a gente vai ouvir agora o Lucas falando um pouco mais de mercado. Ele também se mostra, como ele falou ali de música brasileira, ele se mostra meio inicialmente um pouco resistente a falar dessa coisa de mercado, mas ele acaba falando, vamos ouvir um pouco ele falando de mercado, e na sequência uma música que a gente já tocou aqui num programa que a gente fez de singles, né? Lucas Santana com Paralamas do Sucesso, a música Que Seja o Reggae. Vamos então de mais Lucas Santana.
Cara, não me incomoda assim. Na verdade, eu atualmente tenho conversado com vários músicos, assim, artistas, e o que tem mais incomodado a gente mesmo é toda vez que a gente vai dar uma entrevista sobre música, a gente tem que falar sobre a indústria da música, sabe? Que na verdade, a gente podia chamar de os problemas da música, né? Porque a música continua indo muito bem, mas a indústria é isso, a cada ano muda, mora o stream, agora vem o IA, sabe? E a gente tem que ficar discutindo essas coisas, sabe? Esses problemas que, na verdade, é um jogo que já tá jogado, entendeu? Não importa o que a gente acha, quer dizer, importa, mas isso não vai mudar nada, assim, porque quem manda é o poder do dinheiro. Então, se o streaming quiser fazer uma coisa de uma forma, eles vão fazer, sabe? Não é os músicos que vão conseguir mudar isso, assim, como nunca foi. Então, assim, como é um jogo jogado, a gente joga ele porque a gente não tem muita opção, sabe? De fazer de outra maneira, assim, ou pelo menos ninguém teve a genialidade de inventar algo para escapar dessas armadilhas. Então eu jogo o jogo aí que tá jogado e faço ele na mesma medida que também me preservo de fazer ele de uma maneira que eu também me sinta confortável, sabe? Que eu não precise ceder 100% a ele, mas também que eu não fique alienado a ele.
O seu amor chegou tão diferente, sem paixão, sem ilusão, sem fogo, sem drama, sem urgência. Chegou silencioso. Foi quando o tempo me mostrou a planta improvável que brotou no muro e ao crescer cobriu de verde eu e você. Que seja um reggae, que seja leve o sol como penhor pra que a luz não se apague. Que seja um reggae, que seja leve o sol como um penhor pra que a luz não se apague.
paixão, sem ilusão, sem fogo, sem drama, sem urgência. Chegou silencioso. Foi quando o tempo me mostrou a planta improvável que brotou no muro e ao crescer cobriu de verde eu e você. Que seja um reggae, que seja leve o sol como penhor, pra que a luz não se apague. Seja um reggae, que seja leve o sol como um penhor, pra que a luz não se apague. Que seja um reggae, que seja leve o sol como penhor, pra que a luz não se apague. Seja um reggae, que seja leve o sol como penhor, pra que a luz não se apague. Chegou tão diferente. O seu amor chegou tão diferente. O seu amor chegou. O seu amor chegou tão diferente.
Ouvimos Lucas Santana com participação dos Paralamas do Sucesso, Que Seja um Reggae, música de Lucas Santana. Essa música foi meio que o single, né, que ele lançou, chamou bastante atenção. A gente segue agora com o Lucas Santana falando um pouco de projetos, de trabalhos, enfim, o que ele vai fazer, o que ele tem feito, o que ele está fazendo. E na sequência a gente ouve ele com Tainara Takuá e Oximo Putino. A gente vai ouvir a música Línguas Gerais, música de Lucas Santana e de Oximo Putino.
Por enquanto não tem outros planos, não. Enfim, todo ano pinta trampos para fazer, assim. Mas realmente eu tô super focado no lançamento do disco, na turnê do disco. Também na feitura de um podcast chamado Brasiliano, onde eu vou convidar linguistas e pessoas, para discutir essa questão da língua brasileira. E o terceiro passo é conseguir um deputado, um senador que abraça essa ideia de mudar na Constituição o nome oficial da língua. Eu sei que é uma peleja grande, mas essa é, digamos assim, a ideia final onde eu gostaria de chegar, é de ter um projeto de lei que mudasse o nome da língua no Brasil.
Entends-tu le déracinement quand s'ouvre la bouche, se battre pour se sentir. tudo, tu m'as pas les clés.